Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando na verdade. Capítulo 2. Diferenciando verdade e sinceridade. Antes de avançarmos um pouco mais nas abordagens específicas referentes ao tema Andando na Verdade, entendemos ser muito significativo previamente fazer algumas considerações e distinções sobre os termos verdade e sinceridade utilizados nas Escrituras. Paulo, chamado para ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ao instruir que a comunhão que os cristãos são chamados a praticar entre si deveria ser sem o fermento velho, o fermento da primeira aliança, dos fariseus ou da hipocrisia, e sem o fermento da maldade e da malícia, também instrui aos cristãos que esta mesma comunhão sempre deveria ser realizada tendo tanto a sinceridade, bem como a verdade como referenciais indispensáveis, conforme texto a seguir. 1 Coríntios 5, 8. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O fato de Paulo mencionar a sinceridade e a verdade como dois aspectos da figura do mesmo exemplo dos asmos ou do pão sem fermento mostra que estes dois elementos, sinceridade e verdade, são distintos, mas que também, ao mesmo tempo, precisam estar unidos como uma única massa de pão para a comunhão almejada. Considerando que o pão, depois de constituído e assado, vem a ser um produto único que reúne todos os elementos que foram adicionados a ele na composição da massa, Paulo instrui aos cristãos em relação àquilo que não deveria fazer parte dos aspectos da comunhão entre eles, mas ele também ensina o que não deveria faltar nesta comunhão. E por isto, Paulo destaca que tanto a sinceridade e a verdade sempre deveriam fazer parte dos elementos essenciais para o referido propósito. Desta forma, para compreender mais amplamente o motivo pelo qual é tão essencial somar a sinceridade e a verdade nas condutas dos cristãos, torna-se também necessário conhecer a distinção entre estes dois aspectos e a contribuição que cada um deles confere à vida daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Começando pelo aspecto da sinceridade, podemos ver que, segundo o dicionário Luft e diversos outros, uma das definições para alguém ser considerado como sendo sincero se refere a ele ser um indivíduo que não mente quando diz o que pensa ou sente, bem como também se refere a ele ser um indivíduo verdadeiro ou autêntico. Entretanto, a definição mencionada no parágrafo anterior, em uma parte da sua expressão, pode estar muito distante do que vem a ser sinceridade ou alguém ser sincero, principalmente quando se refere ao aspecto de alguém ser verdadeiro. Uma criança, por exemplo, pode ser extremamente sincera ao contar algo para a sua mãe, mas, ao mesmo tempo, estar completamente equivocada sobre o conceito daquilo que ela conta para a sua mãe. Uma criança pode se encontrar em uma condição na qual, ao mesmo tempo, não esteja mentindo, no sentido de não estar falseando as palavras para omitir o que de fato pensa, mas também não estar sendo verdadeira, no sentido de que não esteja contando fatos que sejam efetivamente verdadeiros. Como outro exemplo, quando muitas pessoas na Idade Média pensavam que a Terra era retangular ou plana, e não redonda ou como uma esfera, elas podiam afirmar com sinceridade o que criam, mas ainda assim não estarem falando a verdade. Elas podiam afirmar de forma sincera a sua crença errada. Em comparação com o ser verdadeiro, no sentido de falar a verdade, a sinceridade parece, então, estar mais associada ao aspecto do indivíduo sincero agir com coerência entre o que ele crê e o que fala ou expressa de alguma forma. Uma pessoa sincera pode falar algo verdadeiro com sinceridade, mas também pode estar sujeita a incorrer em falar algo com sinceridade estando enganada sobre a veracidade de um fato. Assim, a sinceridade está mais relacionada a um indivíduo não distorcer intencionalmente os fatos, enquanto a verdade está relacionada com a exatidão em relação a como realmente são os fatos abordados. Por isto, uma pessoa não sincera inclusive pode falar a verdade em certas ocasiões. Ela pode relatar um fato verdadeiro, mas com uma intenção velada e obscura. Repetindo, então, mais uma vez, há pessoas que conhecem algumas verdades e não são sinceras ou verdadeiras em relação às verdades que conhecem. E há pessoas que são sinceras nas suas exposições, mas podem estar fundamentadas em aspectos que não são verdadeiros. Por outro lado, como um segundo ponto mencionado acima, entendemos que a verdade, por sua vez, é maior e mais substancial do que aquilo que uma pessoa pensa, fala ou anuncia de alguma forma. Diante disso, a sinceridade de uma pessoa não pode transformar uma mentira em verdade, bem como a sua falta de sinceridade também não pode transformar uma verdade em mentira. A verdade atua na esfera de como os fatos realmente são, quer as pessoas os reproduzam apropriadamente ou não, ou quer atuem com sinceridade ou não. Retornando ao fato de a Terra ser redonda, esférica ou em forma geoide, podemos ver que o incidente histórico das pessoas terem crido com sinceridade de que ela era plana jamais alterou a forma real do globo terrestre. Portanto, Deus almeja que cada ser humano alcance o conhecimento da verdade e que passe a viver e andar também em sinceridade em relação ao conhecimento da verdade que passa a conhecer, mas igualmente sabendo que não é somente ou necessariamente a sinceridade que verdadeiramente liberta uma pessoa, mas o conhecimento da verdade e principalmente a própria verdade, conforme apresentado nos textos a seguir. 1 Timóteo 2, 3 até 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. João 8, 31 até 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observando as Escrituras, podemos ver que o Senhor Jesus espera que cada cristão viva e se relacione com os outros cristãos com sinceridade ou sem atitudes de falsidade, mas tendo também ou primeiramente a verdade por fundamento comum entre eles. Apesar de a sinceridade ser de grande ou até imensurável valor e estima, buscar conhecer a verdade vai muito além de simplesmente objetivar ser sincero. Além disso, olhando para os últimos textos mencionados acima, podemos ver que somente Deus conhece de fato a verdade e somente junto a Deus ou pela comunhão com o Senhor Jesus Cristo, o qual é a expressão da verdade, que um cristão pode obter o conhecimento da verdade libertadora. No último texto do livro de João que vimos acima, podemos observar que a ordem para alguém ser liberto pela verdade é ele então. 1. Passar a conhecer a verdade por se expor àquele que é a verdade. 2. Permanecer no ensino, na instrução ou na palavra do Senhor Jesus Cristo. Também no último texto do livro de 1 Timóteo citado acima, podemos notar que Deus deseja que todas as pessoas sejam primeiramente salvas em Cristo Jesus para, depois de salvas, passarem a conhecer a verdade de forma mais aprofundada, acrescentando ainda a seguir que Cristo é o único verdadeiro mediador que pode haver entre Deus e os seres humanos para que estes venham a conhecer de fato a verdade sobre a vida eterna, conforme descrito complementarmente abaixo. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Desta forma, por mais sincera que uma pessoa possa ser em pensar, por exemplo, que ela pode se oferecer a outros para ser mediadora entre Deus e os seus semelhantes, a sua intenção contraria a verdade estabelecida por Deus de que esta mediação é exclusivamente pertencente a Cristo Jesus. Por outro lado, no mundo, Também há muitas pessoas que se oferecem para a mediação de outras já sabendo que elas não deveriam fazê-lo. Neste último caso, as pessoas em questão já não carecem do conhecimento da verdade, mas de sinceridade, adotando deliberadamente uma posição favorável à propagação de mentira e do engano. Ainda em outro texto do livro de Hebreus, também encontramos uma descrição que chama os cristãos a um verdadeiro coração similarmente como consequência do conhecimento da verdade, expresso como tendo o coração purificado de má consciência, conforme segue. Hebreus 10, 19 até 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. No texto acima, a palavra consciência é relacionada às convicções que uma pessoa tem em seu coração, mente ou entendimento, as quais cada indivíduo pode ter purificadas pelo contato com a verdade que lhe é dada a conhecer por meio do Senhor Jesus Cristo, podendo, assim, passar a exercer a fé em Deus fundamentada pela verdade conjuntamente com a sinceridade. Relembramos aqui também que uma ampla exposição sobre a purificação da consciência de um cristão segundo a verdade e segundo a vontade de Deus, assim como quanto ao aspecto de como o Senhor a realiza, está abordado no tema O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, glória pela qual um cristão pode ter os olhos do entendimento iluminados segundo a verdade revelada pelo Senhor. Portanto, andar na verdade não é um cristão andar no que o próprio cristão pensa ser verdade. E falar a verdade não se limita ao cristão dizer com sinceridade o que ele supõe ser verdade. Ou ainda, não é a sinceridade no erro que faz um cristão andar na verdade, mas é o permitir ser guiado pelo Espírito de Deus que o conduz em toda a verdade. Andar na verdade é andar naquilo que de fato é verdade. E falar a verdade é falar aquilo que o Senhor declara ser a verdade. Em outras palavras, todo cristão é chamado a andar com sinceridade, mas tendo por base a verdade que Deus lhe oferece a ser conhecida. E quando um cristão não sabe a verdade sobre algum assunto, ele não precisa dissimular ou dizer que sabe aquilo que não conhece de fato. Quando um cristão sinceramente não sabe a verdade em relação a algo que ele precisa tomar uma decisão ou falar a respeito, ele é chamado a buscar no Senhor a instrução para vir a conhecer a verdade em cada aspecto que necessita para a sua vida. Várias pessoas confiam em sua sinceridade ao ponto de pensarem que é a sua sinceridade que as justificará diante de Deus, e deixam, inclusive, de rever o que conhecem e deixam de crescer na verdade que deveriam conhecer, fazendo da sua própria sinceridade até como um ídolo em suas vidas. Porém, um indivíduo saber que aquilo que o justifica perante Deus para a vida no Senhor é a verdade e não as suas próprias crenças é crucial para se apartar do engano, pois ninguém é justificado por suas próprias obras, mas pela fé na obra justificadora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, pela fé na ressurreição concedida a Cristo pelo Pai Celestial e por receber a salvação oferecida por Deus a todos os seres humanos mediante a sua graça eterna. Para algumas outras pessoas, a sinceridade pode passar a ser uma desculpa ou um suposto argumento a seu favor exatamente para não precisarem buscar a verdade, como se o fato de serem sinceras com as outras, mas fundamentadas na mentira e no engano, fosse de benefício para elas ou para os outros. Deus certamente leva em conta o tempo em que uma pessoa não teve acesso à possibilidade de conhecer mais de perto a verdade sobre a salvação celestial e a vida no Senhor, e, como consequência, também ter ficado privada da possibilidade de um conhecimento mais aprofundado da verdade que está em Cristo Jesus, pois Deus em tudo é justo e misericordioso. Entretanto, isto não significa que uma pessoa deveria ou poderia folgar na ideia de que a sua sinceridade poderá lhe servir de justificação para não buscar ao Senhor para conhecer a verdade. Assim, embora a sinceridade seja imprescindível para estabelecer relacionamentos de confiança com outros cristãos, é somente a verdade que pode lhes conceder firme fundamento, pois o que não é fundamentado na verdade não persistirá pelo tempo ou para a eternidade. Salmos 119, 160. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Salmos 40, 11. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade.